Lição 6. Daniel. Capítulos 1 ao 6. A importância do livro de Daniel. O livro de Daniel é importante para o estudo da escatologia por diversas razões. Primeiro, ele é uma grande amostra dos escritos apocalípticos. 2. Ele contém símbolos que também são usados em outras partes da Bíblia. 3. Ele contém muitas profecias que podem se referir aos últimos tempos. 4. Ele demonstra fortemente as preocupações e prioridades das profecias bíblicas. O número 4 é o mais importante, porque as preocupações e prioridades originais dos escritores bíblicos também devem ser as nossas, do tempo deles para os nossos. Israel era uma nação pequena que foi conquistada pelo Império Babilônico no ano 597 a.C. Muitos judeus foram levados para outros países. Israel foi incapaz de se defender contra os grandes poderes do mundo. Jerusalém foi destruída. As orações pela nação pareciam não terem sido respondidas. As pessoas lutaram para manter a fé. Como elas poderiam continuar acreditando nas promessas que Deus fez para a sua nação? Como poderiam acreditar que Deus ainda tinha autoridade sobre o mundo? Havia alguma razão para continuar a orar? Como poderiam explicar as condições do mundo para os seus filhos? O livro de Daniel foi escrito para pessoas nessas condições. Nos tempos modernos, os cristãos são perseguidos, mas cristãos morreram pela sua fé no século XX do que em todos os outros séculos juntos. As nações parecem estar sob controle de homens que não respeitam a Deus. Parece que a igreja não pode mudar a direção da sociedade. A mensagem do livro de Daniel é relevante nos dias de hoje. Princípio para a interpretação bíblica. Quando nós entendemos a situação relatada por uma passagem das Escrituras, nós podemos entender melhor como aplicar a passagem em nossa situação. Tarefa e tempo para reflexão. O que está acontecendo no mundo de hoje que é similar ao tempo de Daniel? Temas de Daniel. Os temas de Daniel são os temas da escatologia em geral. 1. A soberania de Deus sobre o mundo. Deus destrona os reis quando ele quer. Ninguém pode, em última análise, desafiá-lo. As ações das pessoas não podem impedi-lo de realizar os seus propósitos. 2. A justiça final de Deus. Aqueles que são fiéis a Deus serão finalmente defendidos e honrados. Aqueles que lutam contra Deus serão punidos. 3. O reino eterno de Deus. O reino de Deus irá tomar o mundo inteiro e governá-lo para sempre, sem rebeldes. Estrutura literária do livro. Ambas as partes do livro de Daniel estabelecem os três temas listados acima. Os capítulos 1 ao 6 descrevem eventos que ocorreram na vida de Daniel. Deus revela o seu poder e sua sabedoria nesses eventos, mostrando que ele pode fazer o mesmo com os eventos no futuro distante. Esses capítulos incluem algumas profecias. Os capítulos 7 ao 12 contêm profecias e não os eventos na vida de Daniel, exceto as suas experiências enquanto recebia as revelações. Algumas das profecias foram cumpridas enquanto Daniel viveu, algumas foram cumpridas através dos séculos, e algumas se referem aos últimos dias e ainda não se cumpriram. Algumas pessoas acreditam que quase todas as profecias de Daniel se cumpriram na história, mas o anjo disse a Daniel que as palavras do livro estavam seladas até o tempo do fim, e os sábios iriam então entendê-las. Daniel 12, 9 ao 10. Essa declaração não faria sentido se a maioria das previsões fossem cumpridas nos séculos anteriores aos últimos dias. As visões descrevem uma sequência de eventos. Algumas delas descrevem os mesmos eventos com diferentes detalhes. As visões não devem ser consideradas cronologicamente, no sentido de que uma visão posterior falará de eventos posteriores a uma visão anterior. Por exemplo, a mesma série de impérios são descritos em Apocalipse 2 e Apocalipse 7. Como nós veremos depois, o livro de Apocalipse segue uma estrutura similar. Princípio da interpretação bíblica. Uma visão ou ilustração na Bíblia normalmente coloca os eventos em ordem cronológica, mas os eventos em ilustrações e visões separadas não estão necessariamente em ordem. Em outras palavras, uma visão posterior não mostra necessariamente os eventos que irão ocorrer depois daqueles mostrados em uma visão anterior. Os títulos dos capítulos do livro de Daniel. Na maioria dos livros da Bíblia, as passagens para estudo não são exatamente iguais aos capítulos, mas as divisões dos capítulos de Daniel são convenientes para o estudo. Capítulo 1. Os hebreus exilados na Babilônia. Capítulo 2. O sonho sobre a estátua. Capítulo 3. A estátua do rei e a fornalha. Capítulo 4. Uma besta por 7 anos. Capítulo 5. A escrita na parede. Capítulo 6. A cova dos leões. Capítulo 7. A visão das bestas e chifres. Capítulo 8. A visão do carneiro e do bode. Capítulo 9. A intercessão de Daniel e a resposta de Deus. Capítulo 10. A chegada do anjo. Capítulo 11. Os conflitos futuros dos reis. Capítulo 12. O rio do tempo. Daniel 1. Os hebreus exilados na Babilônia. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Daniel 1 para o grupo. Primeiro, de onde eram Daniel e seus amigos? Por que eles estavam na Babilônia? Qual situação difícil que eles encararam imediatamente? 3. O que Daniel propôs ao homem que o supervisionava? 4. Qual foi o resultado do período de teste? Qual a comparação entre Daniel e seus amigos e os conselheiros do rei em sabedoria e conhecimento? Por quê? Deus promoveu os seus servos fiéis para posições de poder e deu a eles sabedoria acima do maior sábio do reino pagão. 1, 15 e 16 e 19 ao 20. Os babilônios acreditavam que as suas decisões importantes deveriam ser guiadas pela astrologia e pela interpretação de sonhos. Deus deu ao seu servo sabedoria, a qual era melhor que os melhores conselheiros do rei. O versículo 17 diz que eles se destacaram, porque Deus deu a eles conhecimento e sabedoria. Deus estava no controle, mesmo em um tempo quando seu povo foi conquistado por um império pagão. Ele honrou os seus servos fiéis e os colocou em posição de influência em um governo pagão. Daniel 2. O sonho da estátua. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Daniel 2, 1 ao 30, para o grupo. Qual foi o problema que Daniel e seus amigos enfrentaram? Os caldeus não puderam interpretar o sonho. Eles pensavam que nenhum homem na terra poderia interpretá-lo. 10. Os caldeus disseram que apenas os deuses sabiam a resposta. Aparentemente, eles não acreditavam que ninguém pudesse obter respostas dos deuses. 11. Os versículos 20 ao 22 podem ser considerados versículos-chave do livro de Daniel. Eles claramente enfatizam o tema principal da escatologia. Deus está no controle dos períodos da história humana. Ele muda as condições e controla a promoção e a remoção dos governantes. Ele escolhe pessoas para receber a sua sabedoria, para que entendam o que ele está fazendo. Daniel disse ao rei: "Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios, o que acontecerá nos últimos dias." 28. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Daniel 2, 46 ao 49. Para o grupo. O rei disse que Deus é maior do que os deuses e reis e revela mistérios. 47. O rei promoveu Daniel e seus amigos para as posições mais altas no reino. A descrição e interpretação do sonho do rei estão nos versículos 31 ao 45. A visão mostrou uma estátua com partes feitas de materiais diferentes. Cada parte representava um império. Os capítulos 7 ao 12 adicionam mais detalhes sobre os impérios, as partes da estátua. Ouro Babilônia, prata Pérsia, bronze Grécia, ferro Roma, ferro e barro, o império humano final. Alguns estudiosos acreditam que o último império humano será o reino do anticristo nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Nessa visão, uma grande pedra esmaga a estátua e se torna em uma montanha. A pedra representa o reino de Deus. O reino de Deus não é apenas uma outra parte da estátua. A pedra não era feita por mãos, o que significa que não era feita por humanos. Tarefa e tempo para reflexão. O que essa visão nos diz sobre Deus? Deus sabe quais grandes poderes irão surgir na Terra muito antes deles existirem. Ele irá remover os impérios do mundo e tomará a autoridade permanente sobre a Terra quando ele quiser. Daniel 3, a estátua do rei e a fornalha. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Daniel 3 para o grupo. O rei construiu uma imagem depois do seu sonho. A parte de ouro da estátua na visão representava o reino de Nabucodonosor. Ele fez sua estátua inteira de ouro. Ele rejeitou a previsão de que outros reinos viriam contra o seu, porque ele queria acreditar que o seu reino foi estabelecido para sempre. Ele exigiu que todo o povo adorasse a sua grandeza e a sua imagem. Ele negou o conhecimento de Deus sobre os reinos futuros e o poder de Deus para estabelecer um reino eterno. Existe uma repetição contínua da frase "imagem que mandou erguer", tarefa e tempo para reflexão. Todos devem ler os versos 14 ao 15 juntos. Quando o rei confrontou os hebreus, ele disse: "Vocês não prestam culto aos meus deuses?" E: "Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos?" De 14 ao 15. Os três hebreus não sabiam se Deus iria resgatá-los ou não, mas eles estavam comprometidos em adorar apenas a Deus. 17 ao 18. O rei lembrou da lealdade incondicional a Deus deles, dizendo que eles preferiram abrir mão de suas vidas. 28. Os importantes oficiais que o rei havia reunido para ver a sua glória viram, em vez disso, a glória de Deus. 27. Os deuses pagãos não podiam livrar os seus adoradores desse tipo de morte. Deus foi estar com eles na fornalha. O rei disse: "Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira." 29. Tarefa e tempo para reflexão. Que fé nós devemos ter por causa dessa história? Nós não podemos presumir que Deus irá evitar que todo o mal nos aconteça, mas devemos seguir o exemplo dos três hebreus e sermos leais a ele. Deus irá, no final, provar o seu poder e recompensar aqueles que são fiéis. Princípio para a interpretação bíblica. As citações diretas das pessoas centrais na história normalmente enfatizam os propósitos principais da história. Perceba que o rei diz: "Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos?" E depois: "Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira." Tarefa e tempo para reflexão. Exercício opcional. Olhe para outras citações diretas nessas histórias e observe como elas enfatizam o propósito principal delas. Daniel 4, uma besta por 7 anos. Os mágicos caldeus não puderam interpretar o sonho. Daniel 4, 7. Quando Daniel o interpretou, disseram que ele era aquele em quem o espírito dos santos deuses está. 8 ao 9. Esse capítulo é único na Bíblia, porque é o testemunho de um rei da Babilônia. O problema do rei era o orgulho, e a lição para o rei serviu para ele saber que Deus governa. 17, 25, 26, 30 ao 32, 34 ao 35. O rei poderia ter evitado aquela experiência por meio do arrependimento. 27. No versículo 2, o rei declara o propósito do seu testemunho e a razão para a situação que aconteceu com ele. A glória de Deus foi revelada nisso. Princípio bíblico para a interpretação. Se o escritor declara o seu propósito, aquele propósito normalmente deve guiar o nosso uso do texto. Outros exemplos incluem 1 João 2, 2, 1 João 5, 13 e Lucas 18, 1. Quando o escritor aborda uma situação específica, pode ser que não estejamos na mesma situação, mas os princípios explicados pelo escritor são relevantes para nós. Por exemplo, Paulo escreveu a Filemon para que perdoasse um escravo fugitivo. O princípio que ele declarou foi que Filemon e Onésimo eram irmãos em Cristo, e aquele relacionamento era mais importante do que as suas posições de mestre e escravo. O versículo 3 é uma declaração maravilhosa do poder e da eterna soberania de Deus. Como no capítulo 2, 20 ao 22, esse versículo aponta para o tema do livro de Daniel e de toda a escatologia. Tarefa e tempo para reflexão. Como você aplicaria essa passagem em uma pregação? Daniel 5, a escrita na parede. Beber vinho dos vasos do templo foi um desrespeito deliberado com o Deus de Israel. Daniel 5, 2 ao 3. Enquanto eles bebiam, honravam os ídolos. 3. Na mesma hora, a mão apareceu para escrever na parede. 5. Os sábios não puderam ler as palavras na parede. 8. Eles disseram que Daniel tinha o espírito dos santos deuses. 11. Daniel relembrou a história da humilhação de Nabucodonosor, Daniel 4, mostrando que Belsazar deveria ter aprendido a mesma lição, 22. Belsazar adorou os ídolos e ignorou o Deus que controla o seu respirar, 23. O pai de Belsazar foi Nabonido, que ainda estava vivo, mas não estava na Babilônia. Nabucodonosor não foi pai biológico de nenhum deles, mas é chamado de pai, assim como seus antecessores. Belsazar ficou maravilhado pela revelação que veio de Daniel, mas não se arrependeu. Ele deu recompensas e promoções como se a sua posição não fosse ser retirada. 29. Ele manteve sua compostura na presença dos mil governantes, mas todos eles o ouviram e, mais tarde, testemunharam o julgamento de Deus. Deus mostrou a sua soberania sobre os poderes do mundo. Ele julga aqueles que ignoram a sua autoridade. Daniel 6. A cova dos leões. Os inimigos de Daniel não conseguiam achar nenhuma falha nele, exceto que ele era leal a Deus acima de todas as autoridades. Daniel 6. 5. Eles estabeleceram um desafio que testaria a fidelidade de Daniel ao rei e a Deus. 7. Quando eles propuseram a lei ao rei, ele se rendeu à mesma tentação que os anteriores: honrar a si mesmo acima dos deuses. A questão-chave foi perguntada pelo rei: será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? 20. Não havia dúvida sobre a fidelidade de Daniel. Ele recebeu o livramento, pois ele tinha confiado no seu Deus. 23. O decreto do rei e a honra a Deus, 25 ao 27, foi semelhante ao de Nabucodonosor, Daniel 4, 3 e 37. Deus novamente mostrou que as pessoas devem ser leais a ele e não aos poderes humanos que competem contra ele. Tarefa e tempo para reflexão. Cite um exemplo de um desafio semelhante de lealdade que você experimentou ou observou.